E nesta semana, você acompanha aqui no CBN Maringá 2ª edição uma série de entrevistas sobre a mulher. Vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho, a violência de gênero, vamos também falar sobre a mulher negra, vamos falar sobre o mercado de trabalho para a mulher e também sobre a saúde da mulher. Na nossa primeira entrevista hoje, vamos conversar com a economista e psicóloga organizacional Isla Gonçalves, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Sempre um prazer falar aí com vocês.
Obrigada. Bom, a gente gostaria de iniciar a entrevista falando sobre os desafios da mulher nas várias jornadas de trabalho que ela tem durante o dia, porque são várias, né?
É verdade. E o que a gente tem visto, né, é que a mulher hoje, principalmente aquela mulher que também é arrimo do lar, tem feito os seus 3 períodos, né? Ela trabalha de manhã à tarde e à noite ainda faz a sua terceira jornada, né? Então, para fazer as preocupações com a casa, com os filhos, enfim, tudo aquilo que envolve aí a jornada da mulher dentro da casa dela, né?
Agora, como lidar com isso? As mulheres acabam ficando doentes se não souberem ali, lidar com essas situações?
Eu acho que assim, às vezes a gente fala assim, a mulher dá conta de 3 períodos, tanto, mas o que a gente tem visto, né, Lu, é que nem sempre a mulher dá conta, né? Porque o que envolve dar conta? Dar conta é fazer tudo como deve ser feito. E claro, né, que, por exemplo, se você tem uma jornada de 8 horas fora de casa e uma jornada de 5, 6 horas dentro de casa, muita coisa não se dá conta. Então, assim, o dar conta, a gente tem que fugir um pouquinho daquela palavra perfeccionismo. Porque é claro que, né, a gente fala, eu dou conta, mas muita coisa fica para trás, né? A gente vai fazendo, na realidade, como dá. Agora, um aspecto muito importante dessa jornada, eu acho que tem a questão da colaboração de quem mora com essa mulher. Essa mulher que faz as três jornadas. Então, por exemplo, como é importante ter um parceiro que contribua com essa jornada, ou ter alguém como parceiro mesmo, a mãe, muitas vezes, ou alguém ali que faça a complementação, que ajude mesmo nesses afazeres, né? Então, o que a gente tem visto é que a mulher, por si só, sozinha, ela não dá conta disso, né? Mas se ela tiver bons aliados aí ao longo dela, a coisa fica mais fácil, né?
Porque se ela tentar ser perfeccionista o tempo todo, se ela buscar essa perfeição, ela se sente muito, ela vai se sentir muito culpada, né? E aí esse sentimento de culpa é terrível, né?
E quando começa a ter sentimentos assim, não estou dando conta, ou estou me sentindo culpada, então ela começa a recuar diante de algumas coisas, né? Eu tive recentemente, um caso de uma colaboradora nossa aqui da empresa, que ela pediu demissão porque ela falou, olha, não estou dando conta de trabalhar e cuidar da minha casa, né? Mas aí quando você vai ver, ela é extremamente perfeccionista dentro do lar dela, né? E a mulher que trabalha fora, você sabe, você é uma delas, né? Quantas coisas a gente deixa por conta de outras pessoas, né? E eu tiro por mim, ou pela ouvinte aí que está nos escutando nesse momento. Quantas e quantas coisas a gente tem que abrir mão por conta de tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, nos resta administrar até onde a gente consegue e contar com esses parceiros, né?
E a mentalidade desses parceiros está mudando ao longo dos anos? Por exemplo, antigamente, eles poderiam encarar essa ajuda, essa parceria, como uma espécie de favor. Hoje não, né? Já é mais uma cooperativa mesmo.
Exatamente. E você sabe que isso nós já temos, pesquisa, nós já temos até informação numérica sobre isso. Assim, a participação tanto da dona do lar quanto do dono do lar, né? Essa participação do homem dentro de casa, do parceiro, tem aumentado gradativamente. Ou seja, cada vez mais, quanto mais a mulher avança no mercado de trabalho, mais o homem tem suprido essa, essa parte, às vezes até mesmo de ficar com os filhos ou de administrar alguma coisa da casa. Então, o homem tem aumentado muito a participação dele nos afazeres da casa. E também essa questão de falar assim, ah, a casa é um problema da mulher. Essa mentalidade, ela também está se dissolvendo, sabe? Então, isso é bom, né? Porque é a casa dos dois, o filho é dos dois. Então, essa participação dos dois juntos na casa também tem aumentado. E isso, eu acho que é muito animador para a gente, né?
E ao mesmo tempo que também aumenta o número de mulheres que, como você disse, como essa colaboradora, resolvem largar o trabalho temporariamente para cuidar dos filhos, né?
Exatamente. Se ela tem o apoio, né? Então ela demora mais para se desanimar. Porque ela fala, ah, eu não estou ali, mas o marido está, ou o pai está, né? Porque nem sempre precisa ser casado, morar junto. Às vezes tem parceiros, assim, que eles nem são casados, mas a pessoa dá uma assistência tão próxima, que é como se fosse casado. Dá uma ajuda tão intensa em cima, que é como se tivesse casado, né? Então, assim, o que importa é essa prestação do trabalho, do serviço, estar disponível, né?
Agora, e a participação da mulher no mercado de trabalho, como você disse, está aumentando, né? É um número sempre crescente?
É, cada vez mais, né? E o que a gente tem visto é que o único ponto, muitas vezes, desfavorável para a mulher é isso, porque ela tem se qualificado tanto quanto os homens, né? Por ela ter até uma sensibilidade emocional maior do que a dos homens, muitas vezes, quando elas se dedicam, elas acabam tendo até performances melhores do que homens, né? E o que ainda, né, é uma briga nossa, ainda tem sido pela remuneração. Ainda nós temos pesquisas apontando que os homens ainda têm, das mesmas funções, os homens conseguem salários, remuneração ainda maiores do que das mulheres. Então, isso ainda é uma conquista aí que a gente... É uma briga que a gente ainda tem que travar aí por mais algum tempo. Embora, né, eu dei uma generalizada aqui, embora tem mulheres aí no mercado de trabalho com salários altíssimos e muitas vezes até bem maiores do que o marido ganha, do que qualquer outra pessoa ganha dentro do lar. É, eu tô dizendo assim, um gerente comercial homem, ele tende a ter um salário um pouco maior ainda do que um gerente comercial mulher.
E por quê?
Isso ainda acontece no mercado de trabalho.
E por quê? Tem uma explicação para isso?
Na nossa experiência, Ilo, eu ainda acho que guarda uma vertente aí um pouco cultural ainda, né? De que homens seriam mais fortes, de que homens dariam melhores resultados. E claro, dependendo da área do negócio, né? Do tipo de negócio que a gente está falando. Mas ainda existe uma vertente apontando de que homens na área comercial dão melhores resultados ou gerenciamento, né? Eu conversei recentemente com um rapaz que ele representa produtos cosméticos, assim, tinta para pintar cabelo, essas coisas para salão de beleza. Ele é um homem. E aí eu cheguei para ele e falei assim, me dá uma informação, não seria melhor mulheres, né? Na minha simplicidade, eu perguntei para ele, não seria melhor mulheres para vender, né, esses produtos? Porque a mulher é usuária, a mulher pinta cabelo, enfim, esses produtos todos são mulheres que usam. E aí eu peguei e falei assim, por que essa empresa, uma empresa multinacional? Aí eu perguntei para ele, mas por que essa empresa utiliza homens para vender esses produtos? E aí ele falou assim, porque a minha empresa acredita que o poder de argumentação do homem é maior do que da mulher. Uhum. Você entende? Então, assim, entendi. Eu estou falando de 2016, uhum. E ele me trouxe a ideia, né, do gerente dele, da companhia dele, que ainda tem essa cultura, de que o poder argumentacional do homem é maior. Então, você vê, ainda em 2016, ainda tem empresa com esse tipo de cultura.
Que coisa, hein?
Então, ainda é nossa conquista aí, né? É nosso caminho aí.
E qual que é a tendência?
Não, a tendência, Lu, assim, e eu vou falar uma coisa pra você, a curtíssimo prazo, né, a tendência é que tudo isso fique muito arcaico, né? Porque com o espaço que a mulher tá alcançando, vai ser até uma discussão boba falar sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho, a ascensão da mulher, né? Vai ser igual falar de racismo, assim, que cada vez está mais absurdo falar de racismo, né?
Uhum.
Porque a gente está caminhando muito rápido com essa questão. Então, eu acredito que daqui a um tempo, esse assunto nem vai ser mais um assunto debatido. De tão rápido que isso está evoluindo.
Vai ficar só no livro nos livros de história.
Vai ficar. Agora, Lu, deixa eu colocar uma observação para você. Eu, como terapeuta, eu vou falar uma coisa. A mulher pode evoluir no que for, ela pode conseguir bons cargos, ela pode conseguir bons salários, ela pode ter uma ascensão muito grande, né? Ela pode fazer os três turnos dela, pode ter uma questão muito grande profissional, mas uma coisa, né, até que valeria até uma discussão aí para algum momento, é o seguinte, que eu tenho percebido é que afetivamente, emocionalmente, a mulher ainda tem se mostrado carente, precisando ser acolhida pela figura masculina, ou ainda, sabe aquela coisa da proteção que existia na mulher de 30 anos atrás? Porque ela tem a essência da mulher. Então, ela até pode ter toda essa conquista do mercado de trabalho, mas o que a gente percebe é que aquela vontade de ser cuidada, de ser protegida, de ser acolhida ainda pelo parceiro, ainda é uma coisa que existe ainda dentro dela. Tanto que, às vezes, ela reclama, ela fala, puxa vida, né? Me trata como se eu não precisasse disso. É claro que, muitas vezes, a própria mulher se coloca numa posição de eu não preciso disso. Mas eu sinto que essa poção mulher, essa essência mulher, ainda está no coração do sexo feminino. E eu não vou, né, deixar de destacar isso aqui.
Quer dizer que seria uma característica do instinto feminino?
Eu acho que sim. Eu penso assim, a gente pode fazer o que for, mas em alguns momentos, né? Às vezes, né, recentemente eu estava fazendo coaching com uma executiva, uma empresária, né, assim, muito bem sucedida. E em algum momento da conversa, né, ela soltou, ela falou assim, puxa vida, eu queria tanto ter alguém para me proteger, né, uma figura masculina que me protegesse, porque eu só protejo. E aí você vê, né, quer dizer, no meio de tantas histórias de sucesso, aparece uma fragilidade emocional, né, uma vontade de que alguém cuidasse dela. Né? Então, por quê? Porque tem essência mulher, sabe assim? Então, eu acho que isso não deve ser simplesmente descartado ou desqualificado do coração feminino.
Mas daí, então...
como essa que a gente está tendo.
Uhum. Mas então isso significa o quê? Que a gente deve tirar daí uma dica para as mulheres que estão muito focadas no trabalho, na carreira, na ascensão profissional?
Eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que nós, mulheres, a gente vai conquistar esse mercado de trabalho, a gente vai conquistar o nosso espaço. Não tem, já conquistamos, inclusive. Mas a gente também não pode esquecer de que temos a alma feminina, né? E que essa alma feminina, ela tem algumas necessidades. Cada pessoa diferente uma da outra, as necessidades elas são super, né, diferentes de uma pessoa para outra, mas que a gente não desfoque que nós também temos as nossas necessidades emocionais e que a gente precisa cuidar delas, sejam quais forem, né?
Tá certo. Legal, bem interessante esse nosso papo. Muito obrigada pela conversa, pelas informações, pela entrevista. Uma boa tarde, Isla.
Lu, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes também. Estou à disposição de todos aí, fiquem bem.
Conversamos com Isla Gonçalves, que é economista e também psicóloga. Falamos sobre a mulher nos dias de hoje, os desafios no mercado de trabalho e o que ela deve ter em mente neste caminho, sem perder, então, o lado emocional, sem descuidar do lado emocional.